Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área, mais uma vez, mais uma semana com vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso, convidados de primeira linha e tudo o que o Sons do Brasil sempre apresenta para vocês semanalmente aqui, gravando mais uma vez via internet, fazendo a nossa parte aqui no hashtag Fica em Casa, nesse momento que tá difícil passar, tá demorando, mas estamos aqui torcendo para que logo logo estejamos com as nossas atividades novamente. E eu estou aqui com os convidados. O meu artista convidado está falando diretamente de Caxias do Sul. Estamos mais uma vez trazendo a galera lá do Sul com a gente. Tenho aqui o músico, compositor, produtor musical e também professor de canto, Cardo Peixoto. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá, gente. Estamos aí para falar um pouco sobre a música brasileira feita no Sul do Brasil.
Eu agradeço mesmo, Cardo, você ter aceito o nosso convite, estar junto com a gente. Vamos bater esse papo, Cardo, que a gente já se conhece há um bom tempo aí. Em um momento a gente esteve junto aqui em São Paulo numa comemoração do Clube Caiobi, lá no extinto Café Paon. Foi onde eu conheci o Cardo pessoalmente. Isso já se vai aí pelo menos uns 8 a 9 anos atrás, mas continuamos aí sempre atualizando com trabalhos novos que o Sons do Brasil, sempre que pode, tá mandando isso para vocês. E como sempre, temos aqui a nossa convidada especial que vem dar aquela temperada no nosso papo, trazendo um pouco de informação, falando do seu trabalho, que é a produtora cultural e também uma das fundadoras da Cada Instante. Durante o programa a gente vai falar da atuação da Cada Instante, mas eu quero dar as boas-vindas também à Vitória Lins. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Oi, Serginho, tudo bem? Olá, Cardo. Oi, todo mundo. Vamos aí falar sobre a Cada Instante, o mercado, o som do Cardo também, que é muito legal. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço você também, assim como o Cardo, ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui hoje, ajudando a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil. Vamos escrever hoje o capítulo número 275, ou seja, mais uma página para o nosso livro aí sendo escrita hoje. E para não perder muito tempo, eu já quero dar início nesse papo aqui. Cardo, trabalho novo na área, quer dizer, trabalho não, na verdade você tá com um álbum aí sendo produzido, mas antes disso surgiu um EPzinho no meio aí, que é o que você tá trabalhando hoje. E antes de mais nada, apresenta pra gente o Cardo Peixoto.
Bom, eu sempre trabalhei aqui no sul do Brasil, e sou de Pelotas, lá quase na fronteira com o Uruguai, mas já há vários anos radicado na Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul. Mas a gente está sempre antenado no mundo, né? Eu trabalho com música há bastante tempo. Comecei nos barzinhos de voz e violão e venho investindo no meu trabalho autoral, no meu trabalho de composição, já há bastante tempo, né? Todo este século, vamos dizer assim. E a gente vai tentando espalhar, né? E agora aproveitando esse momento da internet, tentando cada vez incrementar mais o trabalho por aí e chegar nas pessoas, já que a gente não está podendo viajar. Eu vinha viajando bastante, fazendo shows por aí, e nesse momento não tem como fazer, então a gente acaba buscando outras formas, né, de trabalhar. E nessas outras formas é que surge o trabalho que está na rede agora, que é o EP Precisão. Tu me conhecesse, Serginho, na época que eu estava envolvido com o pessoal do Clube Caiobi, de compositores, que foi uma fase fantástica para mim. E depois, pós-Clube Caiobi, e até atualmente, eu estou envolvido com o pessoal do Projeto Dandô, né, que é o circuito de música Décio Marques, foi criado pela Kátia Teixeira, daí de São Paulo, e que trabalha com uma música brasileira mais voltada para suas raízes, né? E eu fui buscar em mim também essas raízes que estavam ali presentes, para a questão de dar uma salientada nelas, trazer mais à frente. E é um trabalho muito interessante. E eu lancei, então, em 2017, Menino Brasileiro, que é um disco onde eu exploro isso. E eu estava preparando agora, quer dizer, estou, porque não parei, de preparar um novo trabalho nessa mesma linha, chamado De Pés no Chão. Mas aí a questão da pandemia toda, a questão do isolamento social, acabou interrompendo esse processo por enquanto.
Falando nisso, Cardo, você já tem lançado 4 álbuns, mais esse EP Precisão. Você tem o Rota da Estrela em 2002, Canções de Armar e Desarmar 2007, As Estações 2015, O Menino Brasileiro, que você já citou em 2017, o EP Precisão agora, que é o que tá aí, e tá vindo aí o De Pé no Chão até o final do ano. Eu vou falar para você o seguinte, daqui a pouco a gente coloca a Vitória no papo, vamos aproveitar já e começar a apresentar o Cardo Peixoto musicalmente aí, vamos mandar um som pra galera, o que a gente pode tocar de partida?
De partida, eu acho que uma música que me apresenta legal e apresenta essa fase do meu trabalho mais forte com a música regional brasileira é Sina de Cantador, que é a música que abre o meu disco Menino Brasileiro, onde eu, inclusive, faço uso pela primeira vez da viola caipira, no trabalho. Então eu acho que essa música fala bem legal disso. E é engraçado porque ela é uma música que fala de andar por aí. E a principal sina é exatamente essa, de andar e fazer cantorias, de estar no meio do povo, de estar na estrada. Coisa que a gente não está podendo fazer nesse momento, né? Pelo menos no mundo real. Então, eu acho que Sina de Cantador dá esse gostinho pra gente começar a coisa.
Vamos nessa então com Cardo Peixoto, Sina de Cantador. A gente vai ouvir, a gente volta daqui a pouco trazendo a Vitória pro papo aqui.
Seu moço, toda vez que eu saio do sul, o céu parece que não tem o mesmo azul, e saio porque é preciso andar na malavão, canções pra cantar. Em todo canto desse imenso Brasil, é seu moço. Tenho amigos em todo lugar. São tantas vozes, difícil até de contar. E todos sob o mesmo céu, puxando a linha de um só carretel, cumprindo a sina de partir e chegar. Pra cantar seu chão, o cantador não nega a estrada, a marca de seus pés. Chuva ou sol, vento, lembranças, nada me faz perder a fé. Tem um beijo na partida e um abraço ao chegar, flores na despedida e na volta um colo de descansar, partir, chegar, ir e voltar. Sina de cantador é cantar. Seu moço, tenho amigos em todo lugar. São tantas vozes, difícil até de contar. E todos sob o mesmo céu, puxando a linha de um só carretel, cumprindo a sina de partir e chegar. Pra cantar seu chão, o cantador não nega a estrada, a marca de seus pés. Chuva ou sol, vento, lembranças, nada perder a fé. Tem um beijo na partida e chegar, flores na despedida, e na volta um colo onde descansar, tem um beijo na partida e um abraço ao chegar, flores na despedida, e na volta um colo onde descansar, partir, chegar, ir e voltar. Sina de cantador é
depois de Sina de Cantador com o Cardo Peixoto, estamos de volta aqui com o nosso Sons do Brasil 275. Vitória Lins, fala um pouco desse trabalho da Cada Instante, que é o seu projeto. Você foi uma das fundadoras e tem um foco bastante voltado dentro da música independente. Fala pra gente um pouco da cara da Cada Instante e como que vocês estão atuando no mercado.
Bom, a Cada Instante é um selo e uma editora independente. A parte do selo, a gente ajuda artistas independentes a lançarem seus projetos digitalmente, né? Que são as plataformas digitais, Spotify, Deezer. Então a gente cria, junto com o artista, uma estratégia para fazer esse lançamento, para que ele chegue no maior número de pessoas possível, né? E uma coisa muito importante é todo o planejamento, os prazos, são coisas muito importantes que fazem diferença no lançamento. Então a gente ajuda essa parte de organização para o lançamento ser bem bacana, e a gente pensa junto a divulgação também, para esse lançamento chegar no público final. E a editora é o braço da Cada Instante, que cuida dos direitos autorais. Tanto a parte de registros em todos os órgãos competentes do mundo e do Brasil, para poder arrecadar de forma correta, né, que os direitos cheguem nos compositores. E a editora também tem um papel muito forte de explorar as obras, de buscar novos usos. A gente tenta colocar obras em novelas, produções audiovisuais, e é uma ótima forma de divulgação e também de remuneração dos compositores. Então a gente tem esses dois braços atualmente na Cada Instante.
Interessante isso, Vitória. Em tempos que o pessoal está falando que as gravadoras estão se extinguindo e cada artista está começando a se virar ao seu modo, tocando a sua vida ali, a forma que ele acha legal, vocês estão trazendo uma empresa que faz esse trabalho para o artista. E eu digo o seguinte, é interessante isso, porque apesar, talvez o Cardo está aqui, ele possa até também dar uma visão a respeito disso, por mais que o artista, de repente, queira tocar, fazer tudo isso, o tempo começa a ficar escasso e lógico, tem muita coisa que o artista, apesar de se envolver, fazer isso, aquilo, ele acaba não tendo tanto conhecimento, tanta informação de como aquilo funciona. E até já conversei com alguns artistas que eles falam, cara, eu tô tanto fazendo isso que eu tô esquecendo de ser artista. Tô parando de trabalhar, de criar. Mas é interessante, porque acredito eu que a Cada Instante esteja vindo, dentro da nova visão de mercado, trazendo algo diferente, que foi aquilo o que fez com que as grandes gravadoras até fossem um tanto quanto repudiada pelos artistas, né? Eu acho que vocês estão vindo e trazendo uma visão muito paralela com aquilo que o artista quer, que o artista necessita. É bem isso?
É, exatamente isso. A gente sempre fala que a gente gosta de somar as forças junto com artistas, né? A gente forma um time e a gente cuida dessa parte mais burocrática, de cadastros, registros, cronogramas, planilhas, enfim, tudo que o artista tem um pouco de medo, né? Justamente para organizar essa parte, para que o artista possa fazer a sua arte e expressar a sua verdade. E quando estiver pronto, a gente pega isso e lança no mundo. Então, a gente gosta de construir tudo em conjunto, o artista, a equipe do artista, enfim, todo mundo que puder somar melhora.
Cardo, isso que eu falei é alguma besteira ou é bem isso? É claro que eu sei que você é um artista independente, todos os seus trabalhos saíram independentemente, mas tem muito disso, né, cara? Todos esses processos, toda essa coisa acaba sendo uma coisa um tanto quanto burocrático e que se você tiver alguém, claro, que pense como você, que esteja ali para te ajudar, é bem interessante isso, né?
É, o mundo ideal do artista criador, a gente está bem longe dele e eu não vejo se isso vai chegar a acontecer algum dia, mas a gente vai aprendendo a fazer as coisas por necessidade, né? E mesmo as coisas que a gente sabe fazer, se a gente não precisar fazer no momento de estar trabalhando numa produção, é muito melhor, porque uma coisa é eu estar arranjando as músicas, trabalhando com os músicos do estúdio, outra coisa é eu ter que somar esse trabalho, toda a burocracia de liberações, de documentações de registros. Então, ao mesmo tempo, tem que estar negociando com os donos do estúdio os valores, tem que estar pensando no lançamento e em toda uma estratégia para fazer isso. A gente faz. Mas a gente faz porque é necessário, alguém tem que fazer. E nem sempre a gente tem grana para pagar alguém para fazer, ou as pessoas que estão disponíveis para fazer têm aquela mesma visão que se quer naquele trabalho, né? A gente sempre tem uma ideia do trabalho e às vezes isso não fecha. Mas é sempre bom discutir com outras pessoas. Eu acho que cada um é especialista em alguma coisa. E a gente acaba fazendo muitas coisas que nós não somos especialistas. Eu mesmo sempre disse que não queria saber operar um estúdio. Eu sempre dizia assim, ah, não quero saber, eu quero um operador que entenda e eu digo para ele o que eu quero e ele me dá as opções. Hoje eu tô com home studio em casa, o meu EP foi todo gravado sozinho dentro da minha casa e agora eu tô pensando em correr atrás porque eu vou ter que saber operar também. Então é essa coisa, a gente faz tudo que é necessário. O momento do palco, o momento da confraternização com o público, com o trabalho, esse é o menor tempo do nosso trabalho.
Eu acho que é bem isso mesmo, a questão do artista faz, como você disse, pela necessidade que precisa fazer. Muitas vezes não tem o valor para ser investido nisso que teoricamente deveria para você contratar. Mas eu digo, não porque a Vitória está aqui com a cada instante, mas eu já recebi várias pessoas aqui que estão com empresas com essa linha, que são pessoas que vieram do meio e que entendem muito essa necessidade e que estão visando, claro, é um trabalho, é uma empresa como qualquer outra, mas que traz uma visão, entre aspas, um pouco mais humana com relação a isso. Ou seja, ele passa a ser não um contratante, sim um parceiro daquele artista, daquele trabalho. É bem por aí, né, Vitória?
É, exatamente. A gente busca muito também, nos nossos projetos, ensinar os artistas, os compositores, né? Que eu acho que é um diferencial. Então, sempre que a gente tá fazendo alguma etapa que seja mais chata, sempre faz questão de contar o que que é, como que faz, porque eu acho importante que o artista ou o compositor entenda as etapas e como o mercado funciona. Isso é uma coisa que antigamente era muito difícil o artista ter acesso a essas informações. E agora com a internet, por outro lado, tem muita informação. Então, às vezes, você fica perdido no que você tem que fazer agora, qual que é a prioridade. Então, uma coisa que a gente faz é sempre indicar, ó, agora a gente tá nessa etapa do cronograma, é importante fazer isso, porque lá depois a gente vai precisar desse registro, desse cadastro. A gente gosta de ensinar, até porque no segundo momento, às vezes, se o artista não tiver condições de contratar uma empresa, um selo, ele vai saber mais ou menos o caminho. Eu acho que a gente vai criando um mercado mais justo e mais acessível e democrático.
Vamos fazer o seguinte, Vitória, eu tenho aqui no Sons do Brasil, um momento Pitaco Sons do Brasil, que a gente pede que o convidado indique pra gente uma música de quem tá aí na batalha, tá na correria também, tá querendo buscar o seu espaço pra mostrar o trabalho, e o Pitaco Sons do Brasil se propõe a isso. Então vou te convidar pra pitaquear agora no Sons do Brasil, é o nosso verbo aqui, tá?
Bom, meu pitaco é a música Ciclobenzaprina 5MG. Do artista Saudade com a Luísa Caspari. São dois artistas incríveis da nova cena MPB. E é uma música muito linda, que acalma. É incrível esse momento de quarentena. E vamos ouvir Ciclobenzaprina, 5MG de Saudade e a Luísa Caspari.
Vamos nessa então, Pitaco da Vitória Lins aqui no Sons do Brasil. Saudade e Luísa Caspari com a música Ciclobenzaprina 5MG. A gente receita pra você, vamos nessa e a gente volta no segundo bloco.
Música. detalhes que às vezes nem mesmo eu sei. Ah, você sabe, me lembra.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se fosses louca por mim, mas nenhum mistério. Tempo parava, o peixe voava, nem medo eu inventava. Se fosses louca por mim, mas nem o inferno. A chuva queimava, o fogo molhava, nem dor eu tentava. Se fosses louca por mim, mas nenhuma angústia. A ilusão cessava, a tristeza calava, nem receio eu plantava. Se fosses louca por mim, mas nenhuma espera. A poesia jorrava, o olho brilhava e nada mais faltava. Se fosses louca por mim,
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês acabaram de ouvir Louca Por Mim com Cardo Peixoto. Cardo, fala pra gente da Louca Por Mim.
Essa canção faz parte do EP, que foi lançado agora em junho, tá nas plataformas digitais aí. O Precisão é um EP que eu gravei, são 5 músicas sobre o trabalho de um poeta lá da cidade de Pelotas, que é o Valdeiro Valeirão, que assina o trabalho junto comigo. Então são 5 poesias que eu musiquei e gravei todas na minha casa, tocando todos os instrumentos, e foi todo produzido durante esse período de pandemia agora. E é uma canção de amor juvenil, a gente chama ela de uma canção de amor juvenil, e que lá no YouTube você pode ouvir também. O pessoal tem curtido muito essa canção.
E Cardo, uma coisa que eu quero ver contigo, você, além de toda essa coisa, músico, compositor, produtor, você também já teve o seu momento ator aí, não é? Tudo começou daí. Como é que é essa história do ator na sua carreira aí?
Eu trabalhei com teatro por quase 25 anos, desde adolescente. A minha primeira arte foi a literatura, escrevendo poesia, meus primeiros ensaios de poesia, as primeiras músicas cantaroladas, e o teatro. Comecei a fazer teatro na escola desde 12, 13 anos, e acabei me profissionalizando e trabalhei com teatro bastante tempo, como ator, como diretor, escrevi espetáculos também, mas chegou no momento que a música se impôs e o teatro estava uma barreira terrível. Em todo o Brasil, aqui no Sul, igual. E aí eu tive que fazer uma opção, então a música vinha se impondo e eu optei, então, não investir mais na produção de teatro e vir direto para a música, né?
Tenho certeza que isso, dentro do seu trabalho da música, te ajudou muito na criação e até mesmo na questão de palco ali. Eu conheço muita gente que escreve bem, compõe bem, mas ele fala, cara, eu não gosto de cantar, eu passo para os outros. Eu não me sinto bem naquela boca de cena ali. Eu acredito que para você isso já tem ajudado bastante.
O grande barato é que o meu principal tesão com o teatro é a atuação, era a interpretação, sempre foi. Então, eu acho que ajuda muito essa visão de tu enxergar todas as pessoas que tu pode ser. A interpretação é isso, né? É tu exercitar o ser tanta gente que tu já é, que estão em ti. E na hora de compor, de traduzir ideias, eu acho que isso me ajuda bastante.
Interessante essa coisa da interpretação, porque a gente começa desde a escola lá atrás a interpretação de texto. Para mim, poder me formar radialista, antes de eu entrar no estúdio para começar a fazer aquele trabalho do locutor, eu tive que fazer uma parte de interpretação, que é exatamente interpretar textos. Porque não adianta você estar lendo uma notícia plana, você tem que passar emoção, porque o locutor, ele não está sendo visto, ele está sendo ouvido. E se você não conseguir passar essa emoção, seja ela de alegria, de tristeza, de raiva, dependendo do que você está falando, a coisa se torna um texto sendo lido sem interpretação. E na música é bem isso, né? Você está cantando uma música alegre, vamos para cima, você está cantando uma coisa triste um pouco mais. E a interpretação nesse ponto completa bastante. Vitória, eu tenho uns números aqui que eu acho bastante expressivos do ano passado, 2019. Onde vocês lançaram mais de 65 projetos e que tiveram mais de 9 milhões de plays. Interessante esse número dentro de um cenário que falamos aqui da música independente. É um número bastante expressivo para isso. Claro que as plataformas digitais estão aí, todo mundo fala que é uma coisa democrática, que todo mundo pode utilizar da mesma forma, mas a gente sabe que a realidade não é muito essa. Por mais que tenha umas plataformas de streaming aí, ainda continua tendo aquela injeção do apoio das grandes empresas. Fala pra gente desse trabalho e desses resultados que vocês obtiveram em 2019.
A gente lançou bastante projetos, né, em 2019. Aí, entre esses 65, são singles, EPs e álbuns que a gente lançou. Às vezes a gente lançou alguns singles antes do álbum, enfim. Essa coisa que as pessoas estão fazendo bastante isso, né, lançando singles antes de trabalhos maiores, para justamente tentar destaques nas plataformas digitais. Esses destaques, eles são muito importantes, que são playlists editoriais das plataformas, né? Que já tem muitos seguidores, principal é o Spotify, aqui no Brasil, em segundo lugar a Deezer, principalmente para esse segmento que a gente atua, que é pop, MPB e indie rock. Tem uma etapa importante, que é tentar entrar em playlists editoriais, que sim, dá plays, dá visibilidade, e é bem interessante, porque acaba que pessoas que não têm acesso ao seu som ouvem. Mas tem um outro jeito de chegar nas pessoas que também é muito interessante, que é criando um plano de divulgação para o seu som. Independente se você vai conseguir ou não entrar numa playlist, primeiro que o plano é importante também para você tentar entrar numa playlist. que você vai apresentar para as plataformas, como que você vai divulgar o seu som, e se elas acharem interessante esse plano de divulgação, elas às vezes colocam lá a sua música na playlist. Mas esse plano, ele depende de playlist. Então é tudo que está ao seu alcance, que você consegue ativar a sua rede de contatos, buscar parcerias com outros artistas, buscar parcerias com programas de rádio que são abertos a receber coisas novas, usar o marketing digital, que é muito importante hoje, principalmente em tempos de pandemia, que as redes sociais são a sua única forma de comunicação com o público. Como que você vai fazer com que o seu som chegue nesse público que pode gostar do seu som? Então, tem diversas ações que são importantes na hora de lançar e que ajudam o lançamento a ter uma visibilidade legal.
Você falou a questão do lançamento de singles, essa coisa toda, eu queria continuar com isso, mas antes eu vou pedir pro Cadu mandar mais um som pra gente, a gente retoma esse assunto. Cadu, o que, que a gente manda agora pro pessoal?
Vamos ouvir então Matita Perê. Matita Perê é uma canção que eu compus em cima de uma poesia que eu vi na internet, de uma já parceira minha, Nina Araújo, e ela escreveu essa poesia indignada com a questão dos brasileiros estarem comemorando o Halloween nas pré-escolas com as crianças e tudo mais. E eu achei engraçado e irônico a maneira como ela se manifestou, e acabei musicando isso, e nos shows que eu andei fazendo, andei viajando pelo Brasil fazendo o show desse disco, essa música sempre chamou muita atenção das pessoas, porque a ideia é exatamente é o Saci pulando e ocupando o seu espaço nas coisas, e deu muito certo. Eu gosto muito dessa música, eu gosto sempre de apresentar. Matita Perê.
Vamos nessa então, Matita Perê com Cardo Peixoto. Voltamos para dar sequência no papo. É que querer, que querer, que com querer. É que querer, que querer, que querer. É que querer, que querer, que com querer. Ei, com querer, com querer, quem quer? Ser lapidudinho feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Ser lapidudinho feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Solta a tua prosa no viço da rosa, pelas auroras das matas. Pula o zunzum ocioso, Halloween gorduroso, de outros oceanos. Solta a voz, mula preta, curupira, pé pra trás, no dueto com a preguiça, caipora, espicha mais. Solta a tua prosa, que aqui é o Brasil, Matita Perê, bom de capoeira, de pipi e de roda. Ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Solta a tua prosa no viço da rosa, pelas auroras das matas. Pula o zunzum ocioso, Halloween gorduroso, de outros oceanos. Solta a voz, mula preta, curupira, pé pra trás, no dueto com a preguiça, caipora, espicha mais. Solta a tua prosa, que aqui é o Brasil, Matita Perê, bom de capoeira, de pito e de roda. A quem bem merecer, ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
É quem quer, 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 é quem quer. Ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Ser ele é pidudinho, feito um caxinguelê.
Solta a voz, assim, perere. Solta a voz, assim, perere.
Ah, moleque! Voltando então depois de Matita Pereira com Cardo Peixoto, eu falei antes da música que eu queria ver com vocês a questão dos singles. Você falou, Vitória, que esses números foram atingidos através de singles, EPs, álbuns. Hoje em dia, a questão do single ele está sendo uma coisa bastante interessante. Dentro disso, antigamente, o artista entrava num estúdio e fechava um álbum completo e vamos trabalhar. Então, muitas vezes você ficava 6 meses, 1 ano ou até mais, dependendo do tempo para a gravação disso, preparando esse trabalho. Enquanto isso, o público ficava sem notícias suas ou com as notícias antigas. E hoje em dia não, hoje em dia você pode a cada 1 mês, 2 meses, dependendo de como você se planejou, a todo momento você está dando uma dosezinha para a galera falar, olha, tem coisa nova. Antes eu quero ver do Cardo, depois quero ver a sua opinião, Vitória, tá bom? Cardo, você está trabalhando com essa coisa do single a single, né?
Sabes que para mim é novo, a questão de lançar material digital, para mim é novo. O material que eu tinha lançado digital antes era o material que também existia físico, né? Então ele foi feito com a visão do físico, que é a questão da minha geração, né? E esse EP, agora, o Precisão, foi a minha primeira experiência com o lançamento digital. Completamente digital, não existe material físico. Eu confesso que eu sinto falta de não ter um encarte, mas é uma nova forma de fazer. Eu tenho algumas músicas que eu nunca fiz um lançamento nacional digital, mas assim, ó, são canções que eu produzi, gravei e fiz um vídeo e botei no meu canal do YouTube. Elas não estão nas plataformas, nunca houve um lançamento. Mas eu acho que nesse momento isso começa a se impor, né? E eu não preciso nem ter um EP. E como eu tenho muita composição e com muitos parceiros, é uma forma de eu dar vazão para tudo isso e dar estrada para essas canções. Tem canções que estão há anos comigo. Eu digo assim, pô, onde é que eu vou encaixar isso? Hoje não precisa mais encaixar. Pode pensar aquela canção como um single, fazer toda a preparação e fazer o lançamento. Eu acho isso fantástico e vou usar muito isso daqui para frente.
E você, Vitória, essa visão do single, como eu perguntei, e vou te jogar mais uma pergunta. Como o Cardo falou, que tudo que ele tinha também o físico. O físico, hoje em dia, ainda continua tendo o seu valor dentro de tudo isso?
Eu acho que o CD físico, assim, ele virou quase que um item de colecionador, né? Então, é legal você ter pra vender ali depois do seu show, na lojinha, porque tem seus fãs que querem ter. Também tem a galera mais old school que gosta justamente do encarte, de ver toda a ficha técnica lá, que é uma informação que ainda não está disponível nas plataformas, a ficha técnica completa das músicas. Então você tem lá produção, composição, você não tem quem foi o guitarrista, quem foi o baterista. Então muita gente ainda prensa disco físico e vinil e agora fita cassete. Sobre o single, eu acho que tem várias forma de enxergar esse fenômeno, que é o lançamento de singles. Primeiro que mudou muito a forma de consumo de música das pessoas, com a digitalização de tudo e playlists. Então as pessoas pensam lá num clima que ela está se sentindo agora e busca e tem 1 milhão de playlists que ela possa ouvir. Então os singles entram nesse racional de que você não precisa, justamente como o Cardo falou, ter uma unidade. Às vezes você tem uma música que ela é diferente de todo o seu trabalho e você pode lançar ela e tudo bem. E é uma outra vertente do seu trabalho. Além disso, na parte assim, mais de mercado, cada lançamento que você faz, em geral, assim, né, você escolhe uma música para tentar aquele destaque que eu falei, que é conseguir uma playlist editorial, traz visibilidade. Então, se você tem um disco com 10 músicas, se você lançar ele inteiro de uma vez, você só vai ter uma chance. Pensando em artistas normais, independentes, né, que não tem a gravadora ali pressionando as plataformas. Então, lançar em singles, cada lançamento é uma possibilidade de um destaque. E por fim, tem essa questão das redes sociais, que tem muito artista lançando muita coisa e você está toda hora ali com excesso de informação rolando seu feed. Querendo ou não, você lançar um single a cada mês, você vai lembrando o público de te ouvir, o seu trabalho, vai fixando a sua marca. Então tem vários caminhos que levam aos artistas a optarem a lançar singles.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear no programa agora sou eu. Falando em single, tô trazendo um single que uma banda aqui de São Paulo, mais especificamente da cidade do Taboão da Serra, estiveram aqui no programa e eles estão trazendo esse single agora que se chama Força e Leveza, que é a banda Veja Luz. Trabalho super legal, a linha do reggae, que é a linha que eles trabalham, e a gente vai levando pro pessoal, para todo mundo conhecer esse novo single que está sendo lançado. Vamos nessa e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
sorriso é o sol das minhas manhãs. Oh yeah. Esse é o brilho que eu preciso para me guiar na escuridão. Às vezes buscamos sentido em coisas que não se pode alcançar, tentando cobrar do destino respostas que só o tempo nos trará. E assim você chegou como calmaria e ancorou meu barco junto ao cais. Me notou quando eu já me sentia um ser invisível e nada mais. Nada mais que alguém que procurasse tanto por essa força.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Brasileiro, criado de pé no chão, entre santos e caboclos, fazendo guerra de peão. Menino brasileiro, pé de todas as danças, voz de todos os cantos, sonho de tantos Brasis. Vai menino andando nas estradas desses sertões, o caminho é longo, tem verdades e ilusões. Segue o aroma das pitangas, dos quintais, que meninos quando brincam são muito mais. Brasileiro, com papagaio, pipa ou pandorga, com cima e o horizonte transborda. Menino brasileiro, que quando a lua vai alta, reza uma prece sentida e o coração acomoda. Vai menino andando nas estradas desses sertões. O caminho é longo, tem verdades e ilusões. Segue o aroma das pitangas, dos quintais. Que meninos quando brincam são muito mais. Que meninos. Menino brasileiro, criado de pé no chão, santos e caboclos, fazendo guerra de peão. Menino brasileiro, pé de todas as danças, voz de todos os cantos, sonho de tantos Brasis. Vai menino andando nas estradas desses sertões. O caminho é longo, tem verdades e ilusões. Segue o aroma das pitangas, dos quintais. Que meninos quando brincam são muito mais. Vai menino andando nas estradas desses sertões. O caminho é longo, tem verdades e ilusões. Segue o aroma das pitangas, dos quintais. Que meninos quando brincam são muito mais. Que meninos são muito mais. Que meninos são muito mais. Que meninos são muito mais.
Estamos agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Menino Brasileiro com Cardo Peixoto. Menino Brasileiro vem do trabalho, Cardo, que você falou, de 2017, que dá inclusive nome ao seu álbum daquele ano. Fala pra gente um pouco do Menino Brasileiro.
O Menino Brasileiro, ele vem fazer uma ligação bem clara do meu trabalho com a minha herança de menino do interior. E relacionando isso com os interiores todos do Brasil, a coisa de eu ter parceiros espalhados pelo Brasil inteiro, e a gente lá tem uma visão muito legal disso também, frases que eu não diria, ou do jeito que eu não diria, visões que eu não tive, mas que eu quero compartilhar, então isso é muito legal. O Menino Brasileiro vem a partir da minha relação também com o Projeto Dandô. O Projeto Dandô é um projeto que reúne artistas que fazem intercâmbio entre si, só que não é um intercâmbio direto, A vai para B, B vem para A, não é exatamente assim. A gente trabalha para formar circuitos e que cada cidade envolvida tem um artista participando, e esses artistas não participam de circuitos. E hoje no Brasil, o Projeto Dandô está no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, onde nasceu, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, e a gente tem braços que ligam o Projeto Dandô com projetos semelhantes na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, na Espanha e na França e em Portugal. Então é um projeto que tem muitos artistas envolvidos e que até antes da pandemia a gente tinha um planejamento todo de circuitos esse ano, que foi todo suspenso, e hoje a gente está com um projeto chamado Dandô em Casa. Quem quiser pode procurar nas redes sociais, porque a gente continua fazendo de forma virtual os encontros, apresentando ao público os artistas que fazem parte deste projeto, né?
E, claro, falando antes da pandemia, o projeto Dandô criou esse vínculo com vocês, com todos esses países que você falou fora daqui, e isso gerou circulação de show por lá e do pessoal de lá para cá também, cara?
Este ano agora, por exemplo, eu estava programado para agora, no mês de julho, fazer uma série de shows na Argentina, entre as províncias de La Paz e Mendoza, e foi cancelado. Eu iria no segundo semestre até Caracas, na Venezuela, também, num projeto chamado Ciudad Canción, e também não vai poder ser. Então a gente vem fazendo esse intercâmbio. Eu sou coordenador do projeto no Rio Grande do Sul. A gente iria receber no Rio Grande do Sul uma música francesa de Paris que toca viola caipira brasileira, por exemplo. A gente já recebeu artistas do Chile, de Portugal. Infelizmente, a gente está com tudo trancado e só através do meio virtual.
E falando nessa coisa de exterior, Ricardo, você já fez shows além, lógico, do Brasil. Você já rodou também bastante países aí por fora. Como é que foi essa recepção da música brasileira pela galera lá fora?
Eu estive em 2015, depois que eu lancei o meu álbum As Estações, eu fiz alguns shows na Alemanha e no norte da Bélgica, na região da Antuérpia, e na Holanda, em Amsterdã e sul da Holanda. Naquela região ali, que foi o que eu pude conhecer melhor, existe um respeito muito grande pela música brasileira. Inclusive, no Conservatório de Música em Rotterdam, na Holanda, tem um departamento especializado em música brasileira. E eles respeitam muito, e tem uma coisa muito interessante. As pessoas são muito curiosas com coisas novas. Eu fui lá e toquei meu repertório. Eu não fui lá tocar a Garota de Ipanema, que é maravilhosa, mas não é minha. Então, as pessoas são muito curiosas com coisas novas, e elas querem saber o que, que tu tem para mostrar de novo, e se elas não entendem, elas te perguntam o que, que significa aquilo que tu tá trazendo para elas. Então, isso é uma experiência muito diferente da experiência que a gente tem no Brasil, onde as pessoas sempre esperam que algum setor da mídia te diga o que, que é que tu vai ouvir agora. Isso foi o mais fantástico dessa minha experiência, né? E no mais, alguns outros países aqui da América Latina que eu já estive, mas que para mim são mais próximos, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com a música latino-americana, então são os caminhos que para mim já são mais conhecidos.
Isso que você falou é interessante. O Brasil, eu acho que ele é tão fechado. O que vem dos Estados Unidos, o que vem da Inglaterra, é muito bem recebido. Mas a gente vê uma certa resistência com músicas latinas. Difícil você ter essa abertura no mercado brasileiro para artistas argentinos, uruguaios, chilenos, venezuelanos, colombianos. É muito estranho isso. A gente está do lado, somos vizinhos aqui. Mas existe uma resistência tão grande com relação a isso que eu, sinceramente, não consegui entender. Um ou outro, de vez em quando, aparece e consegue trazer o trabalho, mas é uma coisa absurda isso. E eu quero ver com a Vitória, dentro desse planejamento estratégico de vocês, Vitória, eu sei que vocês trabalham com o pessoal, como o Cardo falou, não é o pessoal que canta e que criou a Garota de Ipanema, mas que tem um trabalho bom dentro da estratégia de vocês, conta de repente atingir ou fazer com que essa música chegue até o mercado internacional também?
Sim, conta. Atualmente a gente consegue ver todos os dados, né? Como é tudo digital, a gente consegue ver aonde as pessoas estão ouvindo o seu som. Em alguns casos, de alguns artistas, a gente vê que tem uma galera ouvindo Portugal. Acho que Portugal é um país que absorve muito bem a música brasileira. A Europa toda, como o Cardo falou, eles têm uma questão, eu acho que até cultural, de curiosidade, de querer escutar o novo. Diferente da gente, que muitas vezes a gente consome o que entregam pra gente. Então, olhando esses dados, a gente consegue, às vezes, nortear e juntar o útil ao agradável, no sentido de, às vezes, o artista vai fazer uma viagem, a gente pode tentar conseguir alguma apresentação nesse país ou nessa cidade que está se destacando ali. Mas eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado e planejado, de acordo com a estratégia do artista naquele momento. Então, às vezes, pode ser mais interessante você focar no mercado brasileiro para conseguir o seu espaço aqui e depois sair. Às vezes, não. O seu som funciona muito bem lá fora, né? Tem uma sonoridade que as pessoas gostam. Então, beleza, vamos focar lá, construir o mercado lá e depois voltar já com o nome consolidado na Europa, nos Estados Unidos ou até na América Latina. Acho que depende muito da estratégia. Mas esses dados são um jeito muito bom de te ajudar a pensar na estratégia e eventualmente mudá-la no meio do caminho. Você está acompanhando ali em tempo real onde as pessoas estão escutando.
Eu acho que interessante desse lado virtual, dessa coisa da internet, é que você vai recebendo esses dados realmente em tempo real. Isso te ajuda a direcionar. Antigamente não tinha muito isso. Na verdade, você jogava e depois de um tempo você ia ver se a estratégia foi boa ou não. Essa coisa de você poder rapidamente direcionando e vendo as possibilidades hoje, eu acho que é uma coisa que esse mercado virtual nos trouxe de positivo. Cardo, eu já pitaquei, a Vitória já pitaqueou, falta você dar o seu pitaco aí, cara. O que você tá trazendo de bacana pra gente?
Cara, meu pitaco vem aí do interior de São Paulo. É uma compositora e cantora maravilhosa chamada Manuça Gioro. Manuça Gioro lançou o ano passado um álbum lindo chamado Clarões. Foi produzido pela Selmar. E da Manu eu separei uma canção chamada Amor Que Eu Sou, que é uma canção dela com participação do João Biano, que fez parte da trilha de um curta-metragem. E é uma canção linda e é muito a cara do trabalho que a Manu faz. E eu acho que vale a pena o pessoal conhecer o trabalho dessa bauruense Manu Sagioro.
Vamos nessa então, Manu Sagioro, pitaco do Cardo Peixoto, com a música Amor Que Eu Sou, participação do João Biano. E a gente volta pra gente passar a régua no nosso papo de hoje, que tá muito legal. Depois do pitaco do Cara do Peixoto, Amor Que Eu Sou, com Manuça de Ouro, participação do João Biano, estamos chegando ao final do nosso capítulo 275 hoje, e eu quero agradecer muito a presença e a participação de vocês dois, que dedicaram um tempo aí da agenda de vocês para estar junto com a gente aqui no Sons do Brasil. Vitória Lins, obrigado mesmo por você estar com a gente aqui, trazendo um pouco dessa sua experiência, falando um pouco da Cada Instante. A Cada Instante está aí no mercado, a galera que quiser procurar escutar vocês. Vitória, muito obrigado mesmo, viu?
Serginho, eu que agradeço. Foi muito legal participar aqui, ouvir vários sons legais também. Bom, para quem quiser encontrar a Cada Instante nas redes sociais, é @cadainstante, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá a gente posta bastante sobre nossos lançamentos, o que a gente tem feito, o que a gente tem escutado. Segue a gente lá, obrigada.
Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Sigam aí, Sons Brasil está aqui à disposição de vocês. Que tiver de coisa boa, vai mandando para gente, que a gente vai encaixando todo mundo. Eu falo que a nossa casa é pequenininha, mas cabe todo mundo. A gente sempre ajeita aqui para o pessoal estar junto. Tá bom? Obrigado, Vitória. Ricardo Peixoto também, diretamente lá de Caxias do Sul. Muito obrigado, meu brother. Prazer. Sei que você está na correria aí fazendo o seu trabalho. Estamos aqui na correria fazendo o nosso. Nesse momento, todo mundo preso em casa aí, mas estamos nos virando dentro daquilo que nos é possível. Então, quero agradecer muito você estar junto com a gente também aqui, trazendo esse trabalho bacana, seu cara.
Eu que agradeço, Serginho. Na verdade, esse encontro estava prometido há quantos tempos. Então, é um grande prazer estar aqui contigo, com a Vitória, no Sons do Brasil. E dizer para o pessoal que quer encontrar mais sobre o meu trabalho, né? Eu tenho minha página profissional lá no Facebook, @cardopeixoto.page. Meu canal no YouTube, tem muita coisa lá. Eu tenho largado as playlists, todos os meus trabalhos ali. E também em todas as plataformas digitais a gente tem o EP Precisão, que foi lançado agora em junho, novinho. Vocês podem encontrar em qualquer lugar pela rede. Cardo Peixoto. E quem quiser saber mais sobre o projeto Dandô, basta colocar Dandô no Facebook ali ou ir direto na página circuitodandô.com. que vai encontrar todas as informações, tem um monte de artistas legais por lá também.
Agradecer mesmo vocês dois por estarem com a gente aqui. Lembrando que o Sons Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além também da Internova Rádio em Aracaju pelo internovaradio.com.br e em Santa Maria, vizinha do Cardo, lá no Rio Grande do Sul, pela radiobloco.net. Se você quiser entrar em contato com Sons Brasil, anota as redes aí. No Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, nossa página lá, @projetosonsdobrasil. Todo sábado estamos com o Papo Sons do Brasil, às 18 horas, batendo um papo com dois artistas ali, falando da carreira, rolando um som também, tá sendo super bacana. Cardo, temos uma tradição no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Eu vou pedir para você indicar pra gente uma música sua, pra gente poder encerrar o programa hoje.
E essa música será Precisão, que é o nome do EP que foi lançado agora e que tá rolando aí. O pessoal pode encontrar em todas as plataformas digitais, quem ouve música por streaming, quem quiser adquirir nas lojas virtuais também, tá tudo lá. E Precisão é essa música que vocês vão ouvir agora, uma composição minha sobre a poesia de Valder Valeirão.
Muito bem, vamos encerrar o programa então com essa música de Cardo Peixoto, agradecendo a vocês pela companhia, esperando contar com vocês na próxima semana, onde a gente vai ter muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais alegria, muito mais informação, diversão também, por que não? Afinal de contas, não podemos esquecer disso, mesmo nos piores momentos da nossa vida. Encerrando o programa, Cardo Peixoto e a música Precisão. Um abraço para vocês e até a semana que vem.
Preciso cometer loucuras em nome da vida ou da ilusão. É preciso forjar estrelas em um mar de sangue eternamente. É preciso inventar tormentos pra ver a dor, o desencanto. É preciso tecer a guerra em trajes torpes sem precisão. É preciso cometer loucuras em nome da vida ou da ilusão. É preciso forjar estrelas em um mar de sangue eternamente. É preciso inventar tormentos pra ver a dor, o desencanto. É preciso tecer a guerra em trajes torpes sem precisão. É preciso fugir com a professora de línguas pra conhecer o mundo e um dia voltar pra contar que o mundo, esse que corrói entranhas, é um qualquer lugar. É o mesmo em qualquer lugar. É preciso cometer loucuras em nome da vida. É preciso forjar estrelas em um mar de sangue. Eternamente é preciso inventar tormentos pra ver a dor, o desencanto. É preciso tecer a guerra em trajes torpes sem precisão. É preciso fugir com a professora de línguas pra conhecer o mundo e um dia voltar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.